Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio da nova temporada do podcast Itaú Views. Antes de começar, lembrando o nosso canal para comentários e sugestões de vocês pelo e-mail itauvius@itau-unibanco.com.br. Bom, hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente. A gente tem acompanhado aí a altíssima volatilidade do mercado, os 4 circuit breakers na semana passada, todos os acontecimentos aí em torno da pandemia do coronavírus, o que torna aí bem complicado a tarefa de passar qualquer tipo de recomendação ou fazer algum call de ações. Enfim, embora aqui, claro, o nosso time de estratégia esteja atuando fortemente aí no atendimento a clientes, semana passada o time fez algumas lives, mas enfim, a gente trouxe para cá a ideia de aprofundar em um setor que não tem sido tão comentado, mas que pode ter um papel importante para quem quer se proteger na bolsa. A gente está falando de utilities, então ações de empresas aí voltadas à geração, à transmissão de energia, à empresas de saneamento. Então, para explicar melhor para a gente tudo isso que eu comentei aqui na abertura, está aqui comigo o Marcelo Sá, que é analista de utilities na área aqui do Research do Itaú BBA. Marcelo, tudo bem?
Tudo ótimo.
Beleza. Bom, acho que para começar, eu queria tentar traçar uma espécie de uma timeline do setor, desde os tempos aí que a gente estava vendo toda a euforia com bolsa, enfim, o rompimento aí da marca dos 100 mil pontos no ano passado. A gente comentou muito sobre outros setores que mostravam resultados bem expressivos. Enfim, pelos dados, o utilities também performou bem com fechamento de juros, embora alguns papéis do setor tenham apresentado alguma queda. Considerando tudo isso, como você resumiria o desempenho das ações do setor nesse momento aí mais bullish de mercado, aí pegando desde o meio aí do ano passado?
Então, acho que pegando um pouco de referência do que aconteceu em 2019, né? Acho que teve um movimento importante, que foi o fechamento da curva de juros, né? Então a gente tinha o juro real no Brasil na casa de 6%, e esse juro caiu para até 3,5%. Normalmente, quando tem um corte grande no juro real, o que acontece é que o setor de utilities, as bond proxies, eles tendem a performar muito melhor. E isso acabou tendo um impacto positivo na performance das ações do setor em 2019. Então, 2019, apesar do mercado estar muito bullish, querendo histórias de crescimento, acabou que o setor de utilities também performou muito bem, não sendo um setor de tanto crescimento assim, mas por conta do fechamento da curva de juros. Então, isso que foi um pouco o que aconteceu no passado. Esse ano, muitas histórias também te mandado bastante por conta de M&A, eventual potencial de privatização. Então, tinha algumas histórias mais específicas que andaram mais por conta desses eventos, mas, no geral, o setor performou bem por conta do fechamento da curva de juros.
E, enfim, eu comentei um pouquinho sobre esse viés aí mais defensivo do setor. Quais fundamentos e características reforçam essa ideia? O que você destacaria?
Então, o setor de utilities, ele é considerado defensivo porque depende de cada segmento ter um perfil de risco diferente. Então, por exemplo, segmento de transmissão, quando uma empresa ganha um leilão para construir uma linha de transmissão, é um modelo de negócio em que você tem uma concessão de 30 anos com receita ajustada por inflação. Então você está totalmente protegido, não importa quanta energia passa na linha de transmissão, você não tem risco nenhum de demanda. Então é quase como se você estivesse comprando um bonde. Então as transmissoras são, na verdade, as empresas com menos risco, provavelmente, que você tem hoje na bolsa. Dentro dessas empresas aí, existem 3 grandes transmissoras listadas, que é a Taesa, a CETEP e a Alupar. São empresas que geram bastante caixa e pagam bons dividendos, então com fluxo de caixa bastante previsível. E aí, quando você vê esse sell-off grande que teve aí no mercado, obviamente, dado que tem um risco menor, essas empresas acabaram caindo menos do que o resto das empresas do segmento de utilities. Quando a gente olha para a geração, que é o outro segmento, é um pouco mais arriscado que transmissão, mas ele tem pouco impacto de PIB. Porque o que mais importa para preço de energia é chuva. Então, se chover menos ou mais, faz uma diferença muito grande em preço, muito mais do que como vai ser a demanda de energia daquele ano. Então, também nesse cenário de coronavírus, que o pessoal está esperando que o PIB pode ser revisado para baixo, isso, em teoria, tem pouco impacto para uma geradora. O segmento que é mais exposto a PIB é o segmento de distribuição, em que, obviamente, se tem um PIB menor, você vai ter um consumo de energia menor. E nesse consumo de energia menor, a empresa vai ter uma receita menor. Então, assim, para distribuição é o segmento mais exposto, mas mesmo assim, mesmo se a gente imaginar que o PIB pode cair 2 pontos percentuais, por exemplo, num cenário mais de estresse, você não vai ter o EBITDA da empresa caindo 10%, ele vai cair muito menos do que isso. Então, tem algum impacto, mas o impacto não é tão grande. Então, pode ser visto também como defensivo, apesar de ser o segmento mais arriscado entre esses três que a gente mencionou.
E aí, considerando os juros no patamar que a gente encontra hoje, mesmo num momento de muita incerteza, pode fazer mais sentido ações que são mais bond-likes aí do que simplesmente retornar a instrumentos de renda fixa, né? Elas têm esse potencial de pelo menos aparentar uma coisa mais híbrida, né?
Sim, acho que sim. Eu acho que uma forma de analisar as empresas é olhando o retorno implícito da ação, o retorno do equity implícito, que é o IRR que a gente fala no mercado. Esse retorno você compara com o retorno de um título público. Então, por exemplo, o título público hoje está na casa de 4% de retorno real, e você tem hoje empresas com risco muito baixo, por exemplo, de transmissão, negociando a 7%, 8%. Então você tem um retorno, um spread muito grande para um risco baixo. Se a gente pega uma ação que tem mais risco, por exemplo, como uma CEMIG, ela está negociando num retorno implícito acima de 20% real. Então é um gap muito grande. Então acho que assim, dependendo do perfil de investidor, tem algumas empresas que a gente indicaria, e se for um perfil de investidor mais cauteloso, enfim, querendo menos risco, tem outro perfil de empresa que a gente também indicaria.
Perfeito. Acho que outro elemento que você chegou a comentar rapidamente, mas que acho que pode corroborar aí com essa visão mais construtiva, é toda essa agenda que o setor tem sido contemplado aí no legislativo, uma discussão sobre privatizações, marco de saneamento. Enfim, imagino que esteja tudo meio parado, mas qual que é o status dessas tramitações ou dessas discussões e como você acha que isso pode ser considerado aí no médio prazo para alguns papéis?
Então, o setor de saneamento, a gente até aproveitando para analisar um pouco o perfil de risco, é um setor super defensivo. As pessoas não tomam mais banho, não usam mais esgoto quando você tem ou não tem uma crise econômica, né? Então, o crescimento de volume de esgoto está muito mais ligado às conexões novas que são feitas, né? Você ligando consumidores à rede, do que de fato PIB. Então, assim, para o resultado das empresas, provavelmente esse efeito coronavírus vai ser muito, muito pequeno. Tem um risco para uma empresa especificamente, que é a Sabesp, que 50% da dívida da Sabesp está em dólar. Então, como o dólar subiu, ela tem uma exposição, mas a alavancagem, o endividamento da empresa é baixo, então ela consegue comportar, mesmo num cenário de estresse de câmbio. Então, a gente acha que, mesmo assim, ela ainda tem um risco baixo. E olhando para frente, tem uma discussão muito importante no Congresso, que é o marco regulatório, o marco legal de saneamento. Existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora ele está no Senado. Esse projeto tem um viés de incentivar privatizações, cobrar a eficiência das companhias para tentar universalizar o serviço de saneamento o mais rápido possível. A nossa visão é de que isso vai ser aprovado no Senado. Hoje o momento que está foram criadas 2 comissões para poder discutir o PL. Mas existe aí uma tentativa de acordo entre a Câmara dos Deputados e o Senado para não ter modificação no texto, porque aí não precisa voltar para a Câmara dos Deputados, já vai para a sanção presidencial. Se isso acontecer, o que tem de impacto para o setor de saneamento? Eu acho que, com o PL aprovado, isso permite privatizações de companhias. Então, o governador de São Paulo já anunciou publicamente a intenção de privatizar a Sabesp. Então, com o PL passando, tudo indica que ele vai começar um processo de privatização. O governador de Minas anunciou a intenção de fazer a privatização da Copasa, mas lá em Minas você precisa passar por uma assembleia em que precisa ter 2/3 dos votos para poder conseguir aprovar. Então, na verdade, assim, é muito complicado, dado que o Partido Novo não tem maioria na assembleia. Então, eu acho que dificilmente uma privatização vai passar. No caso de São Paulo, você precisa ter maioria simples e hoje o PSTB controla a Assembleia, então acho que tem pouca dificuldade para poder aprovar uma privatização da Sabesp. E Sanepar, que é outro veículo listado, o governador do Paraná falou que não quer privatizar, então isso não estaria em discussão no momento.
Certo. Você colocou alguns dos papéis aí que você acompanha, citou em algumas das respostas, mas para fechar, queria que a gente tentasse passar quase que nome a nome pelas ações do setor para entender aí onde de fato estão as melhores oportunidades e, enfim, por mais que seja super difícil acertar o ponto, timing e tudo mais, o que, que a gente conseguiria deixar como uma recomendação na escolha de papéis?
Acho que assim, tentando olhar, né, o que aconteceu de performance, né, nessas últimos 7 dias, por exemplo, e ver eventualmente quem caiu muito ou pouco associado ao risco, dá para tentar ter alguns palpites. Então, a transmissão, como eu falei, o segmento, ele caiu bem menos do que o resto. A gente, antes de ter esse sell-off, a gente tinha uma visão de que o segmento de transmissão estava muito caro. Então, a gente tinha recomendação de venda para duas empresas, que era CETEP e Taesa, e de neutro para Alupar. Obviamente, com tudo que caiu, hoje o retorno passa a fazer sentido, mas antes a gente achava que era muito caro. Então, assim, se for um perfil muito defensivo, acho que CETEP ou Taesa eventualmente seriam boas opções, porque pagam bastante dividendo, tem fluxos previsíveis, e agora o retorno está muito melhor do que o retorno de um título público com risco baixo também. Quando eu olho para empresas que são boas, mas têm um pouco mais de risco, como Equatorial e Energisa, essas duas empresas a gente tem recomendação de compra antes mesmo do sell-off, e agora ela ficou muito mais barata ainda. São empresas com alta qualidade, que sempre negociaram no múltiplo alto e que, sim, não vão sofrer muito os efeitos do coronavírus. Como eu expliquei, segmento de distribuição, você tem algum impacto, mas o impacto ele não é tão grande. Então, acho que pode ser uma boa oportunidade de compra. Acho que a outra empresa, as outras duas empresas que eu indicaria, nesse contexto do setor elétrico, uma seria a CEMIG. A CEMIG caiu mais de 30% aí nos últimos dias. E assim, a gente acha que hoje não tem nada de privatização na conta. A gente também não espera que a empresa seja privatizada. Mas hoje o retorno implícito da CEMIG, como eu mencionei antes, já está acima de 20% real, que é um retorno muito, muito alto. Então essa é uma empresa, que diria, para um perfil de um pouco mais de risco, que está muito descontada. E uma outra empresa que a gente gosta, que também é estatal, é a Copel. A gente tem recomendação de compra para a Copel. A Copel também caiu bastante e é uma empresa que gera caixa, paga bons dividendos. Teve um processo de turnaround que aconteceu em 2019, que ainda está acontecendo, ou seja, os custos continuam melhorando. Está vendendo ativos, enfim, tem um monte de evento para acontecer nessa companhia que eu acho que justifica eventualmente ter uma posição também.
Bem legal. Bom, que a gente conseguiu, mesmo diante de todo esse cenário, passar um call mais positivo aqui e explicar os fundamentos desse setor. Eu queria agradecer de novo a participação do Marcelo aqui no episódio de hoje.
Muito obrigado.
Valeu, até a próxima, gente.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.